10h50 de volta aqui na CBN com CBN Saúde. Hoje estamos conversando com a médica endocrinologista Tatiana Durso Panerari Barros. Estamos falando sobre diabetes. Durante o intervalo, eu conversava aqui com a Tatiana e ela me contava que é difícil hoje a pessoa ter só diabetes. Já se investiga uma espécie de kit de doenças, é isso? É um kit de doenças. Então, geralmente tem diabetes e mais alguma coisa, doutora?
Exato. Na verdade, esse kit de doenças chamaria síndrome metabólica, né? Hoje em dia, como a diabetes é uma doença de metabolismo, então são tudo coisas que se interligam. A hipertensão arterial, que seria conhecida como pressão alta. Epidemias, que é conhecido como... tem o colesterol, né? E o diabetes. Esses três, geralmente, eles vêm junto. Aí tem a síndrome metabólica, que tem os critérios e tal. Mas o que é bom a gente ficar sabendo é isso, que se você tem diabetes, você tem que ficar de olho, já ver se não tem uma pressão alta também, se os seus colesteróis não estão desequilibrados, que uma coisa vai interferindo e vai puxando a outra. Então, isso tem que ser investigado e, se diagnosticado, serem tratados adequadamente. Porque não adianta tratar uma coisa e não tratar outra. Tem que estar tudo bem harmônico.
Então, tem que estar sempre de olho em todas essas doenças.
Essas questões. Hoje em dia, também, agora, já tem que ficar de olho também na esteatose hepática, né? Que seria gordura no fígado. Então, ficar de olho também, que é uma doença que está bem relacionada, tá? Ao diabetes, à pressão, principalmente também aos colesteróis, né, altos.
Então, tem várias coisinhas aí para se controlar. Bom, e já que a gente está falando de controle... O tratamento hoje, ao que parece, começa pela mudança nos hábitos de vida.
Exatamente.
Esse é o primeiro passo.
É a base do edifício. É o alicerce. Se você não começar com isso, você pode tomar o remédio mais caro que tiver, a insulina mais cara que houver, não vai, vai resolver em parte, tá? Mas não vai ser aquela coisa ideal, adequada. Então, fazer a base assim, né? No diabético tipo 1... Geralmente, de praxe, realmente já são as insulinas, tá? Isso, como eu falei, expliquei anteriormente, é o tratamento ideal. Já no diabético tipo 2, aí depende muito do grau em que você está da doença quando é diagnosticada. Então, às vezes, quando é bem no comecinho, como eu falei ali, glicemia de 100, ou às vezes uns 98 ou 110, você até tenta um pouco mudança de estilo de vida.
Sem, às vezes, a inserção de algum medicamento.
Sim. Você começaria e ver como a pessoa responde, explica tudo, faz todo o tratamento, depois, mais pra frente, repete os exames, vê se... Muita gente escapa, tá? Muita gente escapa quando começa a fazer caprichadinho, começa a ter outra visão de estilo de vida. Se não der certo, aí começa com os comprimidos. Hoje em dia, graças a Deus, tem vários tipos de comprimidos, cada vez melhores, comprimidos muito bons. Eles fazem também, tem aquele, né, o preço também já caiu bastante, já ficou bem mais acessível a todos, tá? E depois de um tempo, né, ou muito tempo, ou não tanto tempo, depende de como a pessoa for levando a doença, aí, mesmo diabético tipo 2, acaba, às vezes, entrando também na insulina, tá? Mas a insulina, as pessoas já ficam com aquele tabu, né? Ah, insulina não. E não é assim, insulina é uma ótima medicação, é exatamente o que o corpo está precisando, né? Tá faltando insulina, então vamos dar insulina. Então, é bem assim, lógico. Hoje em dia tem as canetinhas de insulina, tá? Que são ótimas, práticas, agulhinhas bem fininhas, preços também bem acessíveis. Então, insulina, eu acho que isso é uma coisa que há um preconceito com a insulina, e a insulina é uma ótima medicação. Mas claro que você só vai passar a insulina se tiver realmente a indicação, porque às vezes não precisa, né? Às vezes você vai controlar. Tem gente que toma um remedinho, um controle, fica a vida inteira, morre sem problema com aquilo. Né?
Não morre por consequência do diabetes.
Não morre por consequência. Mas isso as pessoas que cuidam. Agora, quem subestima a doença vencendo...
É um grande problema, mesmo, né? Eu acho que no consultório o grande desafio do médico é convencer o paciente a se cuidar.
Eu falo, não é nem convencer, é convertê-lo mesmo. Porque tem que haver uma conversão para a pessoa cair a ficha mesmo. Mas também, depois que ela vê, eu até falo assim, ó, tá vendo? Não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que dá para levar na boa, né?
Acho que a grande dificuldade para o diabético é perceber que ele precisa mudar e que tem vida além do doce, isso, tem vida além da massa.
E que, independente de como ele leva, ele pode, um dia que ele vai jantar com a esposa, ou um dia que ele for numa festinha de um parente, que ele pode ali, o negócio é o excesso.
Só não pode
excesso.
Fazer isso como regra.
É, como regra, e nem o excesso sempre sobra, né?
Você falou pra gente lá no primeiro bloco sobre as calorias vazias, quando você comparava que o arroz, feijão, uma carne e tal, uma salada é legal, mas hoje o brasileiro tem comido muitas calorias vazias. Eu gostaria que você desse alguns exemplos do que faz parte dessas calorias vazias que a gente come, mas na verdade não se satisfaz e aí precisa comer mais.
Sim. Da onde que vem esse termo? É um termo que eu uso de calorias vazias. São de produtos realmente industrializados, chips, bolachas em geral, na verdade, chocolates. Na verdade, o que eu falo é sempre comer um determinado tipo de alimento. E esses alimentos industrializados, tá? Eles têm muita caloria, mas não tem muito nutrientes, não tem vitaminas, não tem sais nem minerais, né? É uma coisa geralmente mais carregada de gordura. Então, você fica sempre muito, você não diversifica, né? Porque, na verdade, acho que todo mundo já ouviu aquele termo de que o prato, quanto mais colorido, melhor. Quer dizer, mais nutrientes ele vai ter. Então, por isso que, às vezes, a pessoa, ela fica sempre, né? Eu vou usar esse termo, mas, assim, condicionada, viciada a determinados tipos de alimento e não faz variações. Então, acaba que o quê? Que ela vai ter carência de determinados nutrientes do corpo. E aí vai criar a tal da fome oculta. Ou seja, ela sempre está com fome, 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 mas não é nem fome. Na verdade, o corpo está pedindo dela, sem ela saber, outros tipos de alimentos que contenham vitaminas, outras coisas que está faltando no corpo dela. Isso também acaba levando um pouco à obesidade, porque fica com o apetite, né, exacerbado, aumentado por causa disso.
Quer dizer, o que ela comeu não saciou.
Não saciou.
E aí, obesidade, etc. e tal, diabetes.
Diabetes.
Tatiana, foi um prazer receber você aqui na CBN. Muito obrigado.
Agradeço também, muito agradável aqui. Eu espero que todo mundo tenha aprendido bastante.
Conversamos hoje com a doutora Tatiana Durso Panerari Barros, ela que é médica endocrinologista. Se você acompanhou nossa entrevista, tem interesse em saber mais a respeito desse assunto, quer conversar com a nossa convidada, você pode entrar em contato com a nossa produção. A gente encaminha você para a doutora Tatiana.